Rádio Alfa.
Vamos agora conhecer os títulos do Jornal do Meio-Dia.
Operação Marquês é um guia para tudo o que pode correr mal e tudo o que não pode acontecer num processo. São palavras da Ministra da Justiça. Os casos de legionela em Portugal atingiram o valor mais elevado da última década. Foram contabilizadas, no ano passado, quase 500 situações de doença. À procura do elixir da eterna juventude, uma investigação científica que conta com o contributo de uma investigadora portuguesa vai estudar cromossomas para levar a novas terapias.
Jornal da edição, Frederico Moreno.
A Ministra da Justiça considera que o processo Operação Marquês deve servir de exemplo para aquilo que não pode acontecer no sistema judicial em Portugal. Questionada pelos jornalistas sobre o facto de a juíza ter recusado o pedido do advogado oficioso de José Sócrates, que pretendia uma interrupção do julgamento por 2 dias para se inteirar do processo, a ministra Rita Alarcão Júdice recusou comentar em concreto esta decisão, mas a governante assume que o julgamento está a ficar marcado por vários episódios negativos.
Eu não vou pronunciar sobre o caso em concreto, como é natural. Todos nós sabemos, isso vou dizer, que este caso tem representado tudo o que pode correr mal num processo. É um guia para o que não pode acontecer. É isso só para dizer. Falava
de simplificação em explicar determinadas decisões, desde logo a da juíza, e não ter aceitado o prazo de 48 horas. Acho que também devia ser.
Não vou pronunciar sobre a decisão da juíza. É importante que o processo ande e o juiz deve ter autonomia de conduzir o seu processo.
Mas diz que tem corrido mais mal neste processo. Isto foi mais um passo que correu mal?
Não acho que tenha sido um passo que tenha corrido mal. Obrigada.
Leitura da Ministra da Justiça, a forma como está a decorrer o julgamento do Primeiro-Ministro José Sócrates. Rita Alarcão Júdice foi questionada pelos jornalistas sobre se este caso não estaria a manchar a imagem da Justiça em Portugal. Declarações há pouco em Setúbal, à margem do encontro anual do Conselho Superior da Magistratura, onde esteve também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Mariano, discorda da Ministra, defende que o julgamento da Operação Marquês não tem corrido mal, tem sido muito difícil de dirigir.
Não concordo. Julgo que é um caso em que tudo o que é difícil tem acontecido. Tudo o que é difícil dirigir numa audiência de julgamento tem acontecido. Que tem corrido mal. Eu isso não concordo que tenha corrido.
Mas dada a complexidade de todo este caso, esta última decisão da juíza em não dar o prazo das 48 horas, acha que foi bem feita?
Não posso emitir uma opinião. Não é por pensar, pode pensar, não concordo e não quer dizer. Não posso mesmo emitir uma opinião.
Caso correu mal, num desses passos que terá corrido mal.
Para mim, o julgamento não tem corrido mal. O julgamento tem sido, é muito difícil de ser dirigido.
João Cura Mariano admite que o julgamento da Operação Marquês tem sido difícil por causa dos problemas levantados pela defesa de José Sócrates no exercício dos direitos que tem. Cura Mariano, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, compara até este julgamento da Operação Marquês a um jogo de futebol em que o árbitro tem vários problemas para resolver.
Isso sim, é um julgamento muito difícil de ser dirigido. Naqueles jogos de futebol em que o árbitro é posto sob imensos problemas, este é um caso desse.
E esta decisão, na sua opinião?
Tudo o que é difícil, tudo o que pode ser dificultar um julgamento, ali tem acontecido.
E quem é que tem sido responsável, no seu entender, por isso, por essas dificuldades?
Eu acho que digamos, os intervenientes, que tudo, quer dizer, colocam problemas difíceis. Quer dizer, no fundo será, em princípio, do que eu tenho apercebido, serão principalmente uma defesa que tem colocado dificuldades, pois, no exercício dos seus direitos de defesa.
A defesa quando se afasta, deveria, concorda e partilha essa posição de que se um advogado sai do processo, tem que assegurar os direitos de defesa, pelo menos até ser formal essa decisão?
Acho que devia perguntar isso ao seu bastonário da Ordem dos Advogados.
O Presidente do Conselho do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, em declarações aos jornalistas há pouco, à margem do encontro anual do Conselho Superior da Magistratura, que arrancou esta manhã em Setúbal. A Air France KLM vai formalizar a manifestação de interesse na compra da TAP, numa manifestação de interesse que vai ser formalizada nas próximas semanas, até ao final deste mês, foi o que confirmou hoje mesmo o presidente executivo da Air France KLM. A informação foi dada por Benjamin Smith, presidente executivo do grupo de aviação franco-nirlandês, durante a conferência de imprensa da apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Ele afirmou nessa conferência de imprensa que vão apresentar uma carta formal de manifestação de interesse na compra da TAP. Os interessados na compra da transportadora portuguesa têm até ao dia 22 de novembro para submeter a declaração de interesse e do cumprimento dos critérios de admissão junto da Par Pública, a empresa gestora das participações do Estado em empresas públicas. Os casos de legionela em Portugal atingiram o valor mais elevado da última década. Um relatório divulgado pela entidade reguladora do setor das águas e dos resíduos contabiliza, durante o ano passado, quase 500 situações de doença. Já não eram registados tantos casos de infecção por legionela desde 2014, ano marcado por um grave surto que provocou a morte de 12 pessoas. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública atribui o aumento dos casos de legionela a uma maior detecção precoce da bactéria, mas Bernardo Gomes admite também que há ainda demasiadas falhas na manutenção de equipamentos por onde circula a água.
Olhando como um todo para a notícia, o moral da história é, sim, aqui a principal hipótese é de uma melhoria da detecção da bactéria associada a casos de doença, mas também um lembrete que isto é uma missão contínua e que existem unidades a trabalhar no contexto de tentar manter isto controlado, obviamente com a colaboração e cumprimento de diretivas de comunidades e empresas.
O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública destaca o facto de terem sido registados mais casos de legionela, no entanto, menos casos mortais. O relatório a que o Jornal de Notícias teve acesso aponta para uma tendência de crescimento de infecções por legionela em Portugal, relacionado com o aumento de infraestruturas que utilizam água e que formam gotículas de água, os chamados aerossóis. Depois do anúncio de um novo curso de medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Ministro da Educação garante que o Governo está disponível para ajudar a garantir que a formação de novos médicos comece já no próximo ano letivo. Fernando Alexandre diz ter convocado eleições gerais na UTAD, que está há pelo menos 6 meses sem Conselho Geral, situação que, disse o Ministro, pode levantar alguns obstáculos no arranque desta licenciatura de medicina.
Por exemplo, se nós quiséssemos assinar um contrato de programa com a instituição neste momento, não era possível, porque a instituição não tem o seu Conselho Geral completo, está nesta situação há mais de 6 meses. Por essa razão, eu determinei a realização de eleições, porque sem isso, por exemplo, o curso de medicina não vai poder funcionar em 26-27. E por isso eu queria também deixar esta mensagem, que é muito importante, é que o Governo está completamente comprometido em garantir as condições para a formação na área da saúde, em particular da medicina, em Portugal, na região de Trás-os-Montes, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas as instituições têm que ter capacidade de depois responder àquilo que quer o Governo espera, quer a sociedade espera delas.
Declarações do Ministro da Educação esta manhã à RTP. É já no próximo ano letivo que deve arrancar o novo curso de medicina em Trás-os-Montes, em Vila Real, com a garantia do Governo de estabelecer uma articulação com as unidades de saúde locais. E numa altura em que os médicos tarefeiros ameaçam paralisar as urgências hospitalares, o tema esteve hoje em debate aqui na Antena 1, no programa Entre Políticos. A deputada do PSD, Isabel Fernandes, diz que a figura dos médicos tarefeiros não foi criada para ter o impacto que tem hoje em dia, por isso é necessário agir para corrigir esta distorção.
Quando se criou esta medida adotada pelo governo da criação desta figura do médico tarefeiro para vir dar resposta às escalas de urgência que não estavam asseguradas, não se previa o que viria a acontecer depois, não é? O que vem a acontecer depois é uma distorção completamente, uma completa distorção deste incentivo. E nós hoje falamos dos médicos, destes médicos que se estão a organizar e que nós precisamos muito deles. E, portanto, nós precisamos de todos, mas não estamos a falar daqueles que fazem parte do SNS e que durante este tempo todo se sentiram discriminados e se sentiram desmotivados face a esta figura que foi criada com os tarefeiros.
Do lado do Chega, a deputada Felicidade Vital defende a integração dos tarefeiros. Ainda há desigualdades entre pessoas que fazem o mesmo trabalho lado a lado, diz a deputada.
Dessa questão do valor pago por hora de trabalho, temos também a questão dos outros profissionais que trabalham nas urgências. E isso, por vezes, traz grandes problemas ao relacionamento do dia-a-dia. Estes médicos tarefeiros têm que ser integrados nas equipes de urgência. Só assim é que nós conseguimos ter um ambiente de trabalho estável e é que conseguimos ter a garantia de que as urgências funcionam os tais 365 dias por ano, 24 horas por dia.
Tal como nos chega, o Partido Socialista diz que o caminho é integrar os tarefeiros de forma faseada. A deputada socialista Susana Correia reconhece a dificuldade na gestão dos profissionais de saúde.
O Partido Socialista sente, e já o dizia no governo do Partido Socialista, que o maior desafio pela frente tinha a ver com a organização, o planeamento e a gestão dos recursos humanos na saúde. Por um lado, pela sua escassez, e por outro, também ao longo dos tempos, muitos foram dizendo que tínhamos médicos muito suficientes ou acima do número e se calhar não temos, e neste momento esta escassez tem que ser gerida. Não pode ser gerida à custa do que aconteceu ao ponto de não retorno, de chegarmos ao peso dos tarefeiros, como eu disse há bocadinho, na sustentação de abrir ou fechar uma porta de urgência. E, portanto, nós temos que fazer o caminho de os tarefeiros, faseadamente, vão ter que ser substituídos por contratos estáveis.
Também na Antena 1, Paulo Moacho, do Livre, reconhece a injustiça no caso dos tarefeiros. Para sair desta situação, o Livre põe a hipótese de ser necessário oferecer ainda mais dinheiro por hora para se evitar um cenário de greve.
Esta dimensão dos médicos tarefeiros acaba também por criar situações muito injustas dentro do próprio SNS. Um médico que esteja no quadro ganha no máximo 36 euros por hora, um médico tarefeiro pode ganhar entre 40 a 100 euros por hora. Portanto, acho que isto é muito claro em termos de pessoas que estão muitas vezes a trabalhar lado a lado, fazer as mesmas funções.
Seguir uma carreira dentro do SNS.
E eu acho que isto representa muito bem
diferente.
O problema de introduzir lógicas de mercado dentro do SNS, porque isto é uma lógica de mercados. É aquilo que vai acontecer agora, é os médicos dizerem, nós não vamos trabalhar e vocês ou fecham as urgências ou vão ter que nos pagar se calhar ainda mais. É este o problema.
Análise a este tema, ameaça de paralisação por parte dos médicos tarefeiros, foi um assunto em debate esta manhã no Entre Políticos, aqui na Antena 1, com moderação do jornalista João Alexandre. Depois do mau tempo, já foi reposto em todo o país o fornecimento de energia elétrica. 37 mil clientes chegaram a ficar sem luz devido aos efeitos da tempestade que afetou Portugal esta passada quarta-feira, um número que foi diminuindo ao longo do dia. Agora a Redes, a operadora de rede de distribuição elétrica, revela que a situação está normalizada. Uma mulher foi assassinada esta manhã no Porto após um desentendimento com um homem que esfaqueou a vítima. A PSP diz que para já é desconhecida a relação entre a mulher de 38 anos e o agressor de 39. O ataque aconteceu pouco antes das 8h30 da manhã, na via pública, na Praça da Corujeira. A mulher foi ainda transportada para o Hospital de São João, mas acabou por morrer. Quanto ao homem, tentou o suicídio e está agora hospitalizado em estado grave. A investigação deste crime no Porto passou para a Polícia Judiciária. Prolongar a juventude é o objetivo de uma investigação científica que durante os próximos 6 anos vai estudar uma parte dos cromossomas que era desconhecida até há pouco tempo e que pode levar à descoberta de novas terapias. A equipa é constituída por uma investigadora do Instituto I3S do Porto e também por 2 investigadores franceses. Ganharam uma bolsa financiada pelo Conselho Europeu com 10 milhões de euros e que Cláudia Guedes pode contribuir para o aumento da esperança média de vida.
É uma espécie de caminho até o elixir da juventude.
Tentámos estudar regiões especializadas no nosso DNA, que a forma como são alteradas ao longo do envelhecimento, em particular em células do nosso sistema imune, e o quanto contribuem para o processo de envelhecimento.
Elsa Lugarinho, a investigadora do I3S, tem-se destacado no estudo de soluções para combater o envelhecimento e todas as doenças a ele associadas.
Como estamos a estudar o envelhecimento e sendo o envelhecimento o principal risco para a incidência de doenças crónicas, Obviamente que sabemos que encontrar este novo conhecimento na área da instabilidade do DNA ligado ao sistema imunológico e de seguida ligado à imunologia e ao envelhecimento do organismo, obviamente vai criar conhecimento muito disruptivo para se poder avançar nas terapias do envelhecimento.
E essa inovação pode levar pelo menos 6 anos até ser atingida.
No fundo, já geramos dados preliminares que substanciam, obviamente, a hipótese e a candidatura, tanto mal se ative o projeto no início do próximo ano, teremos 6 anos para executar as tarefas a que nós propusemos.
A parceria da investigadora do Instituto I3S do Porto com os 2 investigadores do Instituto Curie em Paris tem como objetivo avançar com soluções para as terapias de envelhecimento.
Uma investigação que tem interesse para toda a humanidade. Uma equipa de cientistas vai estudar formas de travar o envelhecimento.
Foi a edição do Meio-Dia na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores também, a edição de Frederico Moreno. Pode acompanhar a informação em notícias.rtp.pt.